Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
Está no ar o PEP, Palestra Esporte Podcast, com Luiz Villani.
Olá pessoal, dando continuidade ao nosso Palestra Esporte Podcast, o nosso PEP, hoje chegamos ao nosso episódio número 7 da segunda temporada. E a ideia hoje é dar continuidade ao que a gente iniciou falando sobre personalidade, mas hoje falaremos sobre o somatório de personalidades. Na realidade, vamos falar sobre como desenvolvemos equipes colaborativas. Ou seja, como que a gente soma todas as personalidades em um grupo e como isso interfere no alcance dos nossos objetivos. Portanto, falaremos hoje sobre grupo ou equipe, como transformar um grupo em uma equipe e a estruturação das equipes. Eu sou Luiz Villani e o acompanharei nessa jornada. Muito bem, começamos então o nosso sétimo episódio questionando sobre o que é um grupo ou uma equipe. Muitas pessoas utilizam o termo grupo como sinônimo de equipe, entretanto, na gestão, no esporte e em diversos outros campos de atuação, diferenciar esses dois conceitos é algo de extrema relevância para a promoção do sucesso em qualquer que seja a área. Ao reunir duas ou mais pessoas em prol de um objetivo comum, nós temos então a formação de um grupo. Entretanto, em um grupo nem sempre compreendemos qual é a afinidade entre as pessoas que o compõem. É o que eu disse sobre a somatória das personalidades, sobre o comportamento de cada um e como que essas pessoas se relacionam em grupo. E aí podemos fazer uma questão geral sobre grupos. Qual é o nível de engajamento, de sinergia, de cooperação mútua, de entendimento, de entrosamento entre os membros do grupo? Poderíamos falar sobre diversas outras situações nesse sentido, mas o que é a essência de um grupo? Na realidade, ao diferenciar grupo de equipes, podemos ter diversos fatores, mas grande parte da diferença é em relação ao envolvimento entre os membros. As relações em um grupo muitas vezes são relações frágeis. Pessoas ainda se conhecendo, querendo compreender melhor esse ambiente e como se interage com os demais. Ao passo que a equipe, as relações já estão mais coesas, mais fortes. A compreensão de como que o ambiente funciona, dos objetivos comuns e da identidade entre esses membros fazem com que essas relações sejam mais estáveis. Portanto, grupos não são necessariamente equipes. E um dos pontos chaves para fazer essa diferenciação é a identidade coletiva. Ao diferenciar um grupo de uma equipe, podemos então pensar na identificação das pessoas com esse grupo, como essas pessoas se relacionam, quais são os objetivos, seus propósitos. Não significa simplesmente cumprir tabela. Estar no grupo não quer dizer participar de uma equipe. A construção, as relações que são construídas nesse grupo, pode ou não direcionar esse grupo à formação de uma equipe. Podemos então citar uma série de determinantes de uma equipe. O engajamento, a interação entre as pessoas, como que se criam as identidades de cada uma pessoa com esse grupo, a cooperação, as afinidades e os papéis, a identificação dos papéis que cada um desempenha dentro desse grupo. O conjunto dessas interações forma então uma equipe. Embora todas as equipes sejam grupos, nem todos os grupos podem ser considerados equipes. Toda equipe surge então a partir de um grupo. Portanto, é importante a gente compreender um pouco sobre como se formam os grupos, como os transformamos em equipes, mas antes é mais importante ainda definirmos de fato o que é uma equipe. Equipe, então, pressupõe alguns requisitos, como a interação entre as pessoas que convivem dentro do grupo, a interdependência dessas pessoas, a forma como cada um colabora e coopera dentro do grupo, a comunicação efetiva entre essas pessoas e a harmonia do trabalho de todas elas em prol de um objetivo comum. O conceito de equipe, então, diz respeito aos grupos que trabalham coletivamente de forma harmônica para realizar objetivos comuns. E é a partir daí que podemos, então, pensar como transformar um grupo em uma equipe. O processo de formação de uma equipe possui, então, 4 etapas específicas: a formação, a agitação, a normalização e a atuação. O primeiro estágio de formação diz respeito à familiarização entre os membros, às descobertas que cada um faz dentro deste grupo, as avaliações das características, as forças, as fraquezas, a definição de papéis. É aqui que a gente compreende, então, o perfil desse grupo, as potencialidades, as fraquezas. Podemos, então, prever aonde nós queremos chegar, onde é possível. As limitações podem ser superadas, podemos treinar, podemos transformar o grupo, mas para isso precisamos identificar a característica específica deste grupo a partir das diferentes personalidades, a partir das diferentes potencialidades desse grupo. As diferenças e a soma dessas é o que fará um grupo forte ou não. E quando dizemos sobre grupos fortes, estaremos então nos reportando a verdadeiras equipes. O segundo estágio é o de agitação, confrontação. Aqui a gente começa a questionar as lideranças, compreender quem tem um perfil de liderança, quem está assumindo essa liderança, se essa pessoa tem condição de liderar de fato o grupo, há algum tipo de resistência ao controle do grupo. É a partir do conhecimento das afinidades que vão se criando que essas arestas serão aparadas. No estágio de agitação, de confrontação, nós temos então conflitos interpessoais. A forma como vamos lidar com isso é um importante passo para a criação de uma equipe. O terceiro estágio é o de normalização. Aqui, então, começamos a resolver os conflitos. É a partir da normalização que nós vamos definir e reconhecer determinadas regras internas e, a partir daí, construir acordos de solidariedade e cooperação. É quando teremos a estabilização dos papéis de cada um dentro do grupo. E, por fim, o quarto estágio é o de atuação, onde temos a canalização das energias. Resolvemos, então, os problemas internos desse grupo, na realidade, desatamos os nós que podem ter nesse grupo. O foco passa a ser, então, as realizações e passamos a ter uma intensificação do processo de cooperação. É aqui, então, que falamos sobre o agregar as diferentes personalidades, conhecer as características de cada um e como essas podem se complementar dentro desse processo. Vimos no episódio anterior sobre as características da personalidade, mas hoje vamos enfocar em como agregar essas personalidades, inclusive personalidades antagônicas, no processo de formação de equipes, pois é o conjunto dessas personalidades e suas interações que podem fazer uma equipe de sucesso ou não. Portanto, para se estruturar uma equipe, eu preciso conhecer bem as características do grupo, focar nas potencialidades ao invés de ficar pensando nas limitações. Claro que conhecer as limitações é importante para a gente desenvolvê-las e superá-las. Temos também que buscar as complementariedades, como que cada um pode complementar o outro e, a partir daí, estruturar forças que possam superar as nossas fraquezas. E, por fim, definir os papéis de cada um dos membros do grupo. Ao falar sobre o reconhecimento dos papéis nos grupos, quem que carrega o piano, nós teremos papéis formais e informais. Sobre os papéis formais, são aqueles ditados pela natureza e estrutura da própria organização. É onde nós temos a estrutura hierárquica e os diversos cargos que a compõem. Do ponto de vista do esporte, por exemplo, seriam as funções pré-determinadas de cada um dos membros do grupo. Essas funções, se pegarmos o exemplo do futebol, podem variar e a gente pode dispô-las de diferentes maneiras. É o que a gente chama de tática, os esquemas táticos de cada equipe. Com os mesmos membros, eu posso estruturar equipes com uma forma, um padrão de jogo diferente. Isso não é diferente nas organizações. Nós podemos aproveitar determinadas potencialidades de alguns membros do grupo a partir da sua versatilidade. Essa pessoa pode desempenhar diferentes funções, diferentes papéis em determinados momentos. E para isso, eu preciso compreender como que elas se interagem em cada situação e saber as variações que eu posso lançar mão quando necessário para estruturar cada vez melhor a equipe a partir das diferenças e potencialidades. Sobre os papéis informais, eles surgem a partir da interação dos membros do grupo. É quando nós começamos a nos conhecer todos os membros, as características, enfim. Os papéis informais, nós podemos identificar líderes indiretos, pessoas que, mesmo não estando em função de líderes, acabam assumindo essa função ou mesmo sendo delegado a partir do próprio grupo. O grupo, sim, identifica pessoas em que podem confiar, em que podem seguir, e essas pessoas são importantes, inclusive, para os líderes formais, pois eles podem aproveitar desse potencial, trazer essa pessoa para ela, e essa pessoa passa, então, a ser um mediador entre a gestão e a própria equipe. É comum também termos pessoas mais serenas, os orientadores, pessoas que conseguem observar fragilidades do grupo e orientar principalmente os menos experientes. Isso não quer dizer também que não podemos orientar pessoas mais experientes. Tudo isso ocorre de forma natural a partir da interação das pessoas dentro do grupo. Da mesma forma, surgem pessoas que têm um perfil de motivar o grupo, os motivadores. Temos os mediadores de conflito e aquelas pessoas que sabem o momento correto de dar um suporte, um apoio, levantar a moral do grupo. Os papéis informais, portanto, possuem uma grande importância dentro do grupo. Muitas vezes, gestores não observam esses papéis, não buscam compreender esse potencial que o grupo tem. Mas essas pessoas são chave. Essas pessoas podem fazer cada vez mais aproveitarmos o potencial de todos e termos uma equipe cada vez mais vencedora, uma equipe de sucesso. Sobre as normas do grupo, podemos então identificar os acordos formais ou informais de comportamentos de toda a equipe. Uma equipe ela se estrutura a partir de metas de esforço que podem inclusive ser treinados, podem ser desenvolvidos. A partir daí, podemos identificar também como que o grupo se dedica frente aos objetivos previamente traçados lá no grupo. É importante observarmos que os focos não devem ser desviados. O próprio comprometimento dos membros com as normas podem ser um grande exemplo em relação ao que esperar desse grupo. Para o cumprimento das normas, existem muitas formas de você lidar com esse processo. Uma muito comum são as caixinhas, né? As punições previstas a partir de multas, de uma arrecadação, de uma prenda, de uma brincadeira, mas de algo que seja, de fato, acordado e cumprido por todos. É muito importante que as normas sejam incorporadas e efetivamente cumpridas pelo grupo. A partir das relações em relação às normas e como o grupo lida com elas, nós poderemos ter um grupo mais forte ou mais fraco com um comprometimento diferenciado. Ao incorporar as normas, o grupo se compromete com todos. Todos devem cumprir, sem nenhum tipo de exceção, a não ser que essas exceções estejam em acordos específicos. É comum, muitas vezes, termos preferências por determinadas pessoas. Essas afinidades acontecem, mas diante do comprometimento com o grupo, isso não deve interferir. A impessoalidade no tratamento dessas questões é fundamental para o sucesso de uma equipe. E a partir daí, nós temos então o entrosamento da equipe. É quando a equipe compreende o que cada um é capaz e sabe utilizar dessas potencialidades. Cada um sabe, quase que no piloto automático, o que o outro pode fazer e, a partir de então, utiliza desse princípio, utiliza dessa potencialidade, trabalha em conjunto, coopera. E aí o rendimento é muito mais fácil, é muito mais fluido. Ao encaixar devidamente as peças do grupo, construir o espírito dessa equipe e estabelecer os respeitos às normas, quando tudo isso estiver fluindo, o resultado, então, é a colaboração. Todos trabalhando em prol de objetivos comuns. Isso é verdadeiramente o significado de uma equipe. A partir de então, nós temos a identidade da equipe. Nós criamos essa identidade. Cada membro identifica com as bases dessa equipe, as características peculiares dela. É o que chamamos, então, de identidade de equipe. Infelizmente, nem tudo é uma maravilha só, né? Nós não conseguimos manter essa equipe focada por muito tempo. Alguns desafios são constantemente impostos às equipes. Dentre estes, os conflitos. Saber atuar na resolução de conflitos, compreender a justiça na divisão das tarefas, não sobrecarregar determinados membros, ter um tratamento equitativo e manter o grupo unido e coeso, é sempre um desafio, algo que está imposto para qualquer grupo. As relações do dia a dia mostram isso. As situações, as contingências, os desafios são impostos a cada momento e, muitas vezes, a interação em um grupo fragilizado pode significar a não construção de uma equipe ou a desestabilização de uma equipe quando essa já esteja montada. Portanto, é importante nós compreendermos melhor o que é coesão de equipe, como manter uma equipe coesa, como fortalecer esse grupo para que ele não se desestruture facilmente. Iremos então focar no próximo episódio na coesão de grupo, em compreender melhor a relação entre coesão e desempenho. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Continue nos seguindo, estamos com um canal no YouTube e nos agregadores de podcast. Mantenha um contato, inscreva-se em nosso canal do YouTube, porque nós temos uma experiência um pouco diferente. No YouTube, nós temos uma experiência visual diferente. Enquanto falamos, nós também projetamos determinadas imagens, como slides, para elucidar e exemplificar a nossa fala. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até mais!